11:10, voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje terça-feira, 8 de agosto. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Juarez Paim, ele é diretor do Sescap Paraná. Juarez, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, José Roberto, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo espaço, né? E a gente está à disposição aí para falar um pouquinho hoje de ITBI, né?
Isso, a Câmara de Vereadores, inclusive de Cascavel, deve votar nos próximos dias projeto de lei que reduz em 50% a alíquota cobrada pelo Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, e a proposta do Poder Executivo deve valer inicialmente por 2 meses. O que a gente pode falar a respeito, Juarez?
Oportunidade, né, para aquelas pessoas que estejam agora fazendo negociações imobiliárias, compra de imóveis, ou tem algum título, uma cessão de direito sujeita ao ITBI. O ITBI, na verdade, né, ele é 2% alíquota. Existe uma discussão e uma proposta, inclusive, enviada pelo Executivo, então a chance de aprovação é praticamente certa. E aí nós teríamos uma economia de 50% desse tributo. Como que a gente pode exemplificar isso? Se eu tenho um imóvel cuja compra eu efetuei por R$200 mil, por exemplo, na atual alíquota eu pagaria R$4 mil. Com esse desconto de 2% para 1%, minha economia seria de R$2 mil. Eu pagaria R$2 mil de ITBI e aproveitaria para regularizar o imóvel junto ao registro de imóveis.
Agora, é evidente que é interessante. O município deixa de arrecadar, passa a arrecadar menos. A proposta do Executivo deve passar com tranquilidade pela Câmara.
Então, na verdade, o que há quando há uma redução de tributo, a gente vive reclamando de impostos, né, enquanto tributarista, enquanto cidadão, da aplicabilidade prática da arrecadação dos tributos. Obviamente que o município fazendo isso, ele vai reduzir a sua receita de ITBI, mas, por incrível que pareça, a tendência, nós já tivemos isso lá em 2021, salvo engano, e a tendência é que o município aumente a arrecadação. Por quê? Nós temos muitos contribuintes que compram um determinado imóvel, às vezes fazem um contrato de gaveta, às vezes até fazem a escritura pública da aquisição daquele imóvel, mas não levam a registro. E isso fica na gaveta.
Por causa desses 2%?
Por causa, talvez, desses 2%, ou por causa de falta de informação, ou por falta de conhecimento técnico, às vezes, né? Então, o que a gente aconselha? Quem compra e não registra, né, ainda não é dono integralmente. É preciso que você compre um imóvel, leve a registro para que na matrícula daquele imóvel, no cartório de registro de imóveis, conste você como dono, né, José Roberto? Uhum. Então, o que acontece muito? Os cidadãos, por falta de recursos, muitas vezes, um ITBI de 2% sobre um imóvel de 400 mil, por exemplo, já daria 8 mil. Né? Com essa redução, nós estamos falando em 4 mil. Então, é uma redução importante. Provavelmente, a arrecadação de ITBI nesse período para o município vai aumentar.
Olha,
muito embora haja essa redução de 50%.
Motiva esses contratos de gaveta a saírem das gavetas de repente.
Exatamente. Eu acho que, né, não tem, na minha humilde opinião aqui como profissional, né, eu acho que é uma oportunidade sim, e a gente aconselha quem tem essa condição de fazer uma análise na legislação que a Câmara vai levar à votação e aproveitar, porque é a economia e o município ganha e a comunidade ganha.
Dinarte também acompanhando aqui a CBN, muito obrigado. E o Emílio faz uma pergunta, ele diz o seguinte: e aquelas situações que reduz-se o valor, de repente vale R$500 mil, coloca lá 300, 350 ou 400 para pagar menos ITBI. Tem isso, Juarez?
Existe isso sim, e é uma prática que a gente, né, não recomenda, porque veja, eu comprei um imóvel por R$500 mil, paguei R$500 mil muitas vezes via transação bancária. E aí você vai lá e coloca na escritura ou no documento público que pagou 300. Então, está tendo uma sonegação, né? Uma fraude, na verdade. Então, a gente não aconselha que isso aconteça. Ou seja, que seja colocado exatamente o valor pago, até porque quem vendeu e quem comprou, vai ter a saída do dinheiro do banco e o outro vai ter a entrada. E esse valor vai circular. Então, em determinado momento, não vai coincidir as situações, né? Eu tenho um documento de 300 e recebi 500.
Declaração de imposto de renda ali tem
exato.
Que bater.
Então, assim, a gente aconselha que, antes até mesmo de negociar, seja analisada a questão do ganho de capital. Tem imposto de renda sobre ganho de capital, dependendo das condições. Tem ITBI, tem vários outros tributos e custos. Então, antes das pessoas adquirirem um imóvel, coloque isso na ponta da caneta, faça um planejamento inclusive se eu vou trazer esse imóvel para minha pessoa física, se eu vou trazer para uma jurídica, o que, que eu vou fazer com aquele imóvel depois? Eu vou morar, eu vou alugar ou vou revendê-lo? Então, como as pessoas não olham o conjunto todo, muitas vezes de uma maneira até bem ilegal, né, reduz o valor desse imóvel. Isso não é aconselhável, viu, José Roberto? Uhum.
A Rosane faz uma pergunta aqui, tenho dúvida, mas quando é o primeiro imóvel, o valor do ITBI é menor. É menor, Juarez, quando é o primeiro imóvel?
Quando é o primeiro imóvel, sim, e dependendo do valor do imóvel também adquirido, tem um desconto na legislação. Então, a gente também aconselha que isso já seja avaliado na primeira compra. Uhum. Porque o que é o ITBI? Eu faço uma escritura pública de compra desse imóvel, eu vou até o município e no setor de ITBI me emite a avaliação e, consequentemente, a guia do ITBI. Então, nesses casos, a gente recomenda que seja olhado, né, em todos os casos, seja olhado a legislação do ITBI e a guia para ver se o departamento está emitindo de maneira correta. Às vezes podem existir equívocos. Né? Uhum.
Então, hoje não passa de 2%. Né? O valor maior...
A alíquota máxima, alíquota 2%.
2%. E aí, com essa aprovação que deve acontecer na Câmara, não tenho dúvida, vai cair para 1%. Então, vai ter uma redução de 50%.
Exatamente. Nós teremos essa redução de 50%, que é... né, sim, um meio aí das pessoas regularizarem. E quem está comprando imóvel agora vai pegar a onda também, obviamente, né? Quem está fazendo um negócio agora vai pegar a onda.
Vai aproveitar e tem muitos negócios em andamento, com certeza. Cascavel tem crescido bastante. Vamos aguardar essa votação. Quero aproveitar a sua presença aqui, até por ser especialista também nesse assunto. Tem mais perguntas chegando aqui. Deixa eu ver aqui essa pergunta, que talvez seja relacionada. Os ouvintes vão interagindo aqui com a CBN, 991-37-7533. Deixa eu ver, se acho que é outra coisa, vamos ver aqui, de forma, a Nilva Terezinha, muito obrigado. Ela diz aqui, pelo que eu tenho observado, tem muita gente que só vê o lado negativo do país e fecha os olhos para os feitos positivos que estão acontecendo no país. Estou ligada na CBN e acho que essa é mais uma ação positiva, no caso aqui de Cascavel. O governo federal poderia seguir também esse caminho aqui, a gente percebe que alguns ouvintes reduzindo os impostos e não aumentando. A gente até iria falar sobre a reforma tributária. No Brasil, tem observado alguma coisa assim nesse sentido também de redução ou os alíquotas só estão subindo?
Veja, a gente tem um contraponto que é sempre importante, não que a gente apoie isso, mas o governo é um gigante, né? Um mastodonte, como diria o Michel Lopes do Sescap. Né? Então, esse mastodonte, ele gasta muito, né? Então, e muitas vezes até são questões políticas, questões de relacionamento, até o apoio político muitas vezes custa um pouco mais. Nós temos um país em que a arrecadação normalmente não paga as despesas do próprio país. Então, assim, hoje nós não conseguimos ver dentro de uma política pública nenhuma sinalização de redução. Quando a gente fala da reforma tributária, existe um compromisso, inclusive isso está, né, no atual texto da PEC 45, de que não haverá aumento de tributação. Se houver um aumento, o governo se compromete em dar desconto na folha de pagamento, em encargos sociais da folha. Então, esse compromisso existe. Agora, é preciso ficar atento com a reforma, que vai ser votada aí nos próximos dias, estão falando no máximo em 60 dias no Senado, e acompanhar isso e, através das suas, dos seus representantes, né, ou das suas entidades de classe, fazer a reclamação, porque realmente a gente paga imposto e muitas vezes não vê o retorno. Né? Então é a mesma coisa você ir numa loja, comprar, pagar e não levar o produto. Né? Esse é o desconforto do tributo.
O Fernando também nos acompanhando, registrando aqui. Quem mais está ouvindo? O Jefferson. Jefferson diz o seguinte: parabéns ao Paranhos e Renato Silva por esse entendimento de redução do ITBI. Isso vai ajudar muita gente. Pena que lá em cima só pensa em aumentar, diz aqui também, fazendo uma crítica. Bom, a reforma tributária, ela está aí a caminho, está agora sendo analisada pelo Senado. Você acredita que a gente vai ter avanços importantes no Senado? Porque alguma coisa pode mudar e, de repente, do tamanho da mudança, tem que voltar para a Câmara. Né? Você já falava sobre o prazo. A gente já ouviu aqui prefeitos revoltados, dizendo o seguinte: ah, não, concentrou mais lá em cima, no governo federal. Será possível ajustar a alguma coisa? De repente, algumas mudanças poderão acontecer substancialmente ou não deve mudar muita coisa?
Bom, eu acho que a PEC 45, né, aprovada em dois turnos na Câmara, hoje se encontra no Senado. Quando a gente fala em alteração no texto, a legislação exige que, se essas alterações forem significativas, e em tese qualquer alteração pode ser considerada significativa, voltaria para a Câmara, né? Isso possibilitaria uma nova discussão. Enquanto no Senado, o que, que a gente pode fazer como cidadão e como sociedade civil? Nós podemos chegar nos senadores, né, abrir um acesso aos senadores, ao próprio relator da reforma, através da sua assessoria, e mandar emendas, né? Essas emendas poderiam alterar o texto. Obviamente que tem que ser uma emenda muito bem estudada, uma emenda com todos os seus reflexos, e também obter autorização do relator para que essa emenda entre no projeto, né? Mas ainda existe essa possibilidade. O que, que a gente vê de uma emenda que, ao nosso ver, seria muito relevante? Que as despesas que as empresas tiverem com folha de pagamento reduzisse da base de cálculo do pagamento de tributos. Então, hoje, com a reforma, o jeito que ela está sendo posta, eu tenho faturamento menos as despesas, né? E aí tem uma base de cálculo, mas a despesa com folha não entra nessas despesas que são, vamos dizer assim, dedutíveis do faturamento. Então é uma situação que a gente vê que inclusive ajudaria a fomentar o emprego, ou pelo menos manter a empregabilidade que a gente tem, né? Outro tipo de reforma através dos poderes públicos, aí eu já não sou um especialista no tema, que é a repartição das receitas. Uhum. Né? A reforma, ela vai sim, do jeito que ela está, vai ser mais Brasília e menos Brasil, né? Vai concentrar mais em Brasília, né? Através do Conselho Federativo. Então, o que a gente aconselha também para os municípios, independente até do tamanho, independente da representatividade, que analisem isso, os reflexos do repasse das receitas em seus municípios. Isso também vai ter reflexo junto aos estados. E aí o poder público vai discutir com o próprio poder público, né? E ainda há meios, sim, de encaminhar eventual emenda nesse sentido também.
O Caio também acompanhando aqui, ligadinho. Alex, muito obrigado. Quem está fazendo a pergunta aqui, vamos ver, é o Romeu. Romeu, obrigado por interagir aqui conosco. Pergunta aí para o Paim, como que ele vê essa questão dos gastos públicos e do déficit de 40 bilhões. Aliás, a gente falava mais cedo aqui sobre os gastos públicos, que o governo atual entende que os gastos públicos contribuem para a economia. E o ouvinte quer saber a sua opinião. Gastos públicos ajudam no aquecimento da economia? É o caminho, esse rumo tomado pela esquerda?
Na verdade, assim, o que eu posso dizer aqui, até para não polemizar, porque é um assunto que eu não conheço. No entanto, como cidadão, a gente pode dizer com todas as letras que essa conta não fecha. E aí, quando a gente fala do gasto do governo, né, e aí, se você tem obras de infraestrutura, né, obras que vão, inclusive, possibilitar que o país tenha uma visibilidade, inclusive, de investimentos nacionais e de fora do país, esse tipo de gasto, normalmente, em infraestrutura, são gastos que são necessários para aquecer a economia. Agora, tem alguns tipos de gastos, sem nada contra funcionalismo público, nada contra uma situação ou outra, inclusive estão até com a folha defasada, mas assim, inchar principalmente de cargos políticos, né, aí é uma coisa que a gente não pode concordar. Então é uma conta que não fecha realmente, e a gente está falando de tributo. Estamos falando de tributos, né? Então quando a gente fala de tributo, é a importância que a gente tem do direito tributário, das nossas leis tributárias, coisa que a maior parte dos nossos cidadãos realmente não conhece, né? É uma dificuldade muito grande, é uma legislação muito complexa, né? Então a gente precisa começar a estudar isso e fazer nossas críticas à medida que a gente conhecer.
Muito bem, precisamos encerrar. Agora eu visualizei aqui e ouvi também o ouvinte em casa, o seu celular, moderno celular, é inteligência artificial, no que lhe posso ajudar? Será que a moça aí do celular queria ajudar num comentário a respeito do tema, Juarez Paim?
Olha só, né, como que a gente está. E acho que é bom até pegar um gancho nisso. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos aproxima da informação, né, José Roberto, ela nos distancia também, porque nós vamos escolher um caminho a seguir. E muitas vezes, estou dizendo por mim, né, uhum, em alguns assuntos, às vezes a gente usa a inteligência artificial e não aprofunda o tema. Uhum. Né? Muitas vezes a gente... vamos fazer uma consulta médica, você já sabe já sabe o que você tem, chega às vezes falando para o médico, você vai num advogado, vai num contador, você faz uma pesquisa ali e acha que sabe mais que o profissional de 20 ou 30 anos de carreira, né? Então nós temos que tomar devido cuidado, mas ela nos ajuda muito, né? Em vários setores, né?
Muito obrigado, Juarez Paim, ele que é diretor do Sescap Paraná, conversando conosco. Você, ouvinte, muito obrigado, ouvinte aqui que interagiu conosco. Daqui a pouco eu vou ler mais algumas mensagens e, fundamentalmente, o Juarez Paim falou sobre o ITBI. A Câmara de Vereadores deve votar nos próximos dias um projeto de lei que reduz em 50% a alíquota cobrada pelo Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o chamado ITBI. Agora, 11 horas e 27 minutos.